lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente à Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
RWR
Regional Esportes. Mais que pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais que Pizza. A família que atende a sua.
Regional Esportes. RWR.
FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515. 3029-1515. Ou 99620-7020. Eu vou repetir. 99620-7020.
Regional Esporte RWR.
Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol. O melhor complexo esportivo
Regional da Esporte RWR.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101.
Regional Esporte RWR.
Alô?
Alô? Quem é que tá falando?
É o amante profissional.
Como é que você é, hein?
Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, com nível social. Inteligente e à disposição pra um relacionamento íntimo e discreto. Realismo. Seu sonho sexual.
Acertando com a RWR, são 18 horas e 3 minutos aqui em Campo Grande. É só chamar, moreno alto, bonito e sensual. Chama que o Ricardinho vai aí para atender você da melhor maneira possível. Hoje o Regional Esportes começando a destacar para você tudo o que aconteceu no final de semana na rodada do Campeonato Estadual 2020. O Galo venceu. O Galo venceu de virada em Nova Andradina. Comercial perdeu em Aquidauana. Os dois times da capital nesse final de semana, né, jogos importantíssimos, né? E Comercial perde, Operário ganha, mas quem manda no futebol sul-mato-grossense é a equipe do Águia Negra de Rio Brilhante, que lidera isoladamente a competição deste ano de 2020, seguido de perto pela equipe do Costa Rica. Boa noite, Odair Matimiano. Tudo bem, Odair? Beleza?
Boa noite, Ricardo. Boa noite aos ouvintes. Boa noite à grande massa desportista sul-mato-grossense. Mais uma rodada de muitos gols, jogos importantes, né? Vamos destacar e debater aí também algumas coisas a nível nacional, né? Mas uma grande fera pode estar chegando ao Brasil.
E pro Botafogo, Daniel?
Pro Botafogo. O
Botafogo tá com money, com grana pra trazer a fera?
Não, acho que tá sem money e sem grana. Não, esse jogador já é custo zero, né? O Honda estava parado. E agora o Yaya Touré também tá sem clube. Então... São jogadores, eu acho que mais pra dar aquele impacto.
E o Honda com mais de 40 anos, né, Daniel? Japonês.
É, o japonês. É, eu sei que tem uma idade, confesso pra você que eu não lembro.
Pra você ter uma ideia, o Honda jogava quando o Zico jogava lá no Japão. O Honda já tava jogando, entendeu?
O Honda tá...
Será que o Botafogo tá fazendo igual o Operário no final dos anos 70?
Eu acho que é mais, ô Ricardo, a dificuldade de você trazer bons jogadores, né, com pouca idade, mas eu acho que é pra divulgar o nome, né? E esses jogadores, sem dúvida nenhuma, é uma contratação de impacto em termos de repercussão. Mas não sei se vão, ainda conseguem jogar em grande nível.
Muito bem, são 18 horas e 6 minutos em Campo Grande. É o nosso RWR, né? Nosso Regional Esportes, aqui pela Rádio Web Regional. Final de semana foi de muito esporte. Campeonato Sul Mato Grossense, no sábado o Galo jogou em Nova Andradina e bateu o Sena por 3-1. Foi de virada, né? E o Galo conquistando importante resultado aí no campeonato estadual. Já o Comercial não teve tanta sorte, acabou perdendo para a equipe do Aquidauanense por 1-0. Gol marcado de pênalti pelo atacante Keverson. Destaque também para o Águia Negra, né? Que foi jogar em Costa Rica e conquistou o importante resultado, empate por 2-2. O Águia Negra, o Dermatimeno, não é 100% aproveitamento mais no campeonato estadual, mas é a equipe que lidera a competição.
Mas é o time que está fazendo o dever de casa, né? Está vencendo, venceu o Comercial aqui, fez, pelo que chegou para a gente, o melhor jogo dos últimos anos contra a equipe do Costa Rica. Isso foi um baita de um jogo movimentado, onde terminou em 2-2. Então, tá buscando, né? Pontinho fora de casa, fazendo um jogo razoável em casa. Ainda não deslanchou no estadual, tá fazendo pro gasto. Eu acho eu que tem muito mais a se soltar ainda, né? Mas é o time que a ser batido no estadual, Rico.
Destaque também para duas vitórias importantíssimas aí no campeonato estadual, né? O Ponta Poranense venceu a primeira, né? E o Corumbaense também venceu, né? As duas equipes que estavam em situação complicada, né, venceram aí na rodada desse final de semana do campeonato estadual. Ponta Poranense ainda está na zona perigosa, mas dá uma pequena respirada com a vitória no final de semana, né, Odair?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? O Marçal precisava até para garantir
a presença dele em Ponta Porã, a presença ilustre do ex-técnico do Corinthians.
Exatamente, então precisava dessa vitória, uma vitória importante, uma vitória de um confronto direto, né? Para mim, duas equipes que vão brigar para se manter Na Série A, e conseguiu, agora já tem um alento, né, de se soltar no campeonato. A próxima partida é difícil também, mas é outra partida que vale 6 pontos dentro das pretensões de continuar na Série A.
O Maracaju perdeu mais uma marca em 2 derrotas seguidas. A situação começa a
voltar à normalidade.
Amarela, né?
Voltar à normalidade.
Tá voltando à normalidade.
Voltar à normalidade, né? Sabemos que é um time que teve um início muito bom, né? Ganhou do time do Corumbaense lá em Corumbá.
Surpreendente.
Surpreendente.
Né?
Foi lá em Costa Rica e conseguiu buscar um empate lá.
Deu um sufoco no Comercial aqui.
Mas eu acho que assim, não tem gás pro campeonato todo. Tomara eu que esteja errado, mas não tem o gás. É uma equipe bonita de você ver jogar, mas a gente sabe que as limitações técnicas é muito grande.
Vamos falar do jogo de sábado, Odair. Você foi lá em Nova Andradina, né? Daqui a pouquinho as tabelas do Amador, né? Depois do jogo do Operário. Vamos falar do Galo logo, né? O Galo venceu e convenceu ou não, Odair?
Fez o quê?
Venceu e convenceu?
Venceu e convenceu.
Ou só venceu?
Só venceu. Venceu um time limitado tecnicamente, que enquanto teve gás nos 30 primeiros minutos, deu pressão no Operário. O time do Mirandinha, com todos o dificuldade que o Senna tem, é um time minimamente organizado dentro de campo. Só que falta fôlego, falta perna. E é isso que o Operário só venceu por nesse quesito, né? O time do Senna pregou, cansou demais e o Operário se deslanchou no segundo tempo. O Operário levou 3 partidas e meia para fazer uma jogada. Sem ser aquela chutão para frente, sem ser aqueles lançamentos, sem ser aquela bola jogada na área a esmo. Demorou mais de 300 minutos para isso acontecer. Foi aos 4 minutos do segundo tempo, uma triangulação pela ponta direita, onde nessa jogada saiu o gol do Operário. É muito pouco ainda, Ricardo. O Glauber precisa dar um padrão de jogo. E se não foi ele que montou, pelo menos a responsabilidade, grande parte do elenco passa por ele. É um elenco caro, é um elenco que você tem qualidades dentro dele, né, e você não pode deixar um Operário jogar tão mal como está jogando. O Operário não tem padrão, o Operário não tem um esquema tático, é só chutão para frente e bola chutada para a área. Bola chutada para frente, vai para a ponta, joga para dentro da área. Para mim, o jogador mais lúcido do time é o Obina. É aquele centroavante ainda pesadão. Aquele centroavante que é um centroavante de área.
Homem de área, né?
Homem de área. Só que ele tem que voltar no meio campo para começar a jogada. É pouco para o time do Grauber.
Muito bem. O Nova Andradina fez 1-0 daí, primeiro tempo?
Nova Andradina, logo com 3 minutos, novamente um erro do sistema defensivo do Operário, que é um caos. Ninguém se entende. Tirando o Maqueca, ali ninguém se entende. Foi tentar sair jogando, o jogador do Senna rouba a bola e faz logo com 3, 4 minutos do primeiro tempo. Isso.
Né? O Operário empatou ainda no primeiro tempo ou no segundo tempo?
Não, o Operário empatou ainda no primeiro tempo. E depois virou no segundo tempo logo com 4 minutos. Né? E só empatou, Rico, porque o time cansou demais. Tanto que o Patrick, que fez o gol de empate, fez o empate com um gol de cabeça no meio de toda a zaga. E o Patrick é um baixinho, né? Para futebol, jogador muito rápido, é versátil. Mas, em poste algum, o time pode levar um gol de cabeça de um jogador de pequena e média estatura. Ela chegou,
né? Um abraço para Mariana. Tudo bem, Mariana? Tudo jóia com você?
Tudo.
Gosta de esporte, Mariana?
Ah, até que gosto.
É que gosta, né? Então tá bom, né, Odeia?
Pra quem que você torce?
Eu gosto de Corinthians.
É corintiana,
e né? Aqui, pra quem que você torce?
Novo.
Canta um pedacinho do hino do Novo.
Ah, eu não consigo.
Quer dizer que ela torce pro Novo, né?
Novo.
Ninguém soprou no ouvido dela.
Não.
Aqui não, né? Ninguém, né?
Ela sabe cantar Novo.
Mas eu acho que ela tem tudo pra ser comercialino, né?
Não.
Usa vermelho aí, ó. Tá vendo? É que tá preto e branco também, né?
Preto e branco.
Até mais preto e branco. Um abraço para Mariana.
Um abraço para Mariana.
Nosso ouvinte número 1 aqui na Rádio Regional, né? Rádio Web Regional, né? Temos os gols aí, Odair?
Temos todos os gols da partida, né? O Operário que venceu por 3-1, mas não convenceu, viu, Rico?
Mais uma vez não convenceu, né, Odair?
Não.
Vamos aí à emoção do gol aqui no nosso Regional Esportes com a narração do Cláudio Severo. Alô, Severo.
Regional Esportes, RWR.
esportems.com.br. Cláudio Severo.
Bola foi trocada ali para Patrick, ele foi na bola, o time do Operário foi lá pra esquerda. Pois não?
Pé frio, João Silva.
Pé frio? É. Então vamos tirar o nome dele. Alô, Neia, vamos mandar um abraço pra Neia antes, então. Alô, Neia, tá ligado? Torcendo pro... E saiu perigosamente a defesa do Operário com o Maurício. Bobeou na bola, lá vem, tocou pra Miriam Marcar, tocou pro gol! Pro gol! Andradina, bola na rede, bola na rede, aqui em Nova Andradina, Gutierre é o nome dele. Numa bobeira da defensiva do Galo, Maurício bobeou, foi brincar na frente do Michael, em frente ali do Gutierre, ele roubou a bola, o Ivamar tocou, Gutierre foi o último a tocar na bola, aos três jogados e passados do primeiro tempo, está aberto o placar aqui no Andradão, bola na rede aqui no Andradão, explode a pequena mais barulhenta torcida da cidade de Nova Andradina, está aberto o placar numa bobeiraça, e olha de novo Nova Andradina, a bola foi tocada na zaga, chega agora Maurício Lima duas vezes, bobeada da defensiva da equipe do Operário, e o time do Nova Andradina saiu na frente. Fernando Blanqui, me conta aí o detalhe do gol que só você viu, Fernando.
Quando tudo está contra, parece que o mundo conspira contra, Maurício fez essa bobeada, lambança, Ivamar pegou a bola, o camisa 11 tocou para Gutierrez, aí foi fácil, cara a cara com França, não pode fazer nada, 1-0, Senna vence o Operário, placar é 1-8-1, diga não as drogas. Puta. João Matheus é o terceiro dele, tá suspenso o próximo jogo.
João Matheus.
É, camisa 5, só vou confirmar se foi pra ele.
Ele deve ter reclamado porque ele ficou caído no chão lá, né, Fernando?
Mas ele deu um pique depois que ele mandou levantar, você
vê. Mas reclamou do Matheus, né? O Matheus levantou o seu instrumento, que é o cartãozinho amarelo, e pintou. Ô, Dair Martimiano, meu comentarista. São jogados e passados 27, primeiro tempo. Bola levantada, cabeceou pro gol! Olha o Operário, a bola foi levantada, para bateu o gol. Patrick levantou, tocou pro gol! É do Operário, Patrick! Bola na rede no Andradão aos 27 jogados e passados desse primeiro tempo, empata o jogo numa boa trama aqui pela direita, o Malaguado levantou, o Patrick mesmo baixinho no meio da zaga entre o Edinho e o Pedato, ele cabeceou pro fundo da rede, o Hulk nada mais nada pôde fazer, explode a pequena mais barulhenta torcida pela arena espalhada em todo o Mato Grosso, lá vem a Lagoana, a bola foi batida, bola bateu na zaga, explodiu, explode a torcida, agarra o Operariano aqui no Nova Andradina, 28 jogadas e passado, o Operário empata o jogo, bola na rede no Nova Andradina,
Operário
empata o jogo aqui na cidade Nova Andradina. Fernando Breno, quem me conta aí o detalhe do gol que só você viu, Fernando?
Se a zaga do Operário falhou no gol do Gutierrez, a zaga do Senna falhou no gol do Patrick. O rapaz que tem meio metro de estatura se sentiu à vontade da pequena área, como fosse sua sala de estar, entre os zagueiros, colocou a bola pra dentro da rede de Hulk. 1-1, agora tá no placar, um empate Operário e tempo técnico.
Escanteio pro Galo, pressionando o Galo, comecinho nesse segundo tempo, 1-1 é placar, lá vem Patrick, levantou pro Rio e cabeceou, passou pro todo mundo, pra Albina, vai marcar, tocou pro gol! Pro gol!
Operário!
Bola na rede no Andradão! Na cobrança de escanteio, houve desvio no segundo pau. O Jonathan Obina fez passa a bola, sobrou pra ele. E aí ele lindo, sozinho, olhou, bateu firme no canto direito. O Hulk nada pôde fazer. Aos 6 minutos jogados e passados, o Operário vira o jogo no Andradão!
explode a pequena, mas barulhenta torcida operariana, agarra operariana explodindo de alegria no Andradão. Bola na rede, bola na rede no Andradão, vira, vira.
Operário!
Obina, Jonathan Obina, nome dele, sem jogadas de passados, está ampliado o placar agora. O time do Galo tem 2, o time do Andrade tem 1. Ô, Fernando Branco, me conta aí o detalhe. Me conta o detalhe do gol que só você viu, Fernando.
Numa primeira jogada trabalhada pela direita. A bola chegou até Patrick, bateu pro gol, salvou o Hulk de esquerda. No escanteio do Patrick, desvio do Borges. Pegou a sobra, o Obina, de frente pro gol. O goleiro assustou, foi pra esquerda.
Vai marcar, tá pedido. A torcida vai à loucura aqui, levanta, explode a torcida aqui, vem aqui. Mas aí não tem jeito, né, Fernando? Tava completamente impedido, né?
Tava impedido, sim. Tava impedido. O Hulk assustou com o Obina. O Obina deu um apertado na bola de pé esquerdo. A bola passou entre a trave e o goleiro Hulk. E o Obina foi tirar foto com o Pretinho e com o Hilber, que o Niedro tirou. 2-1, o placar é governo do estado.
2, 3, 4 passos. Vai no bico na grande lua. Sozinho ele, olha, duro. Hulk pede, levanta o braço, pede pra esperar. O Michael Lagoano olha. Ele vai pra direita um pouquinho. Vai pra bola, Lagoano. Todo mundo esperando. Vai devagarzinho. Foi pra batida. Pro gol!
Operário!
É do Operário! Bola na rede! Bola na rede no Andradão! Que felicidade, torcida alvinegra operariana! Torna garra operariana também ligada, ouvindo a Rádio Sport MS, explodindo de alegria aqui no Andradão! Maico Alagoano caminhou livre, leve, 24 jogadas e passado desse segundo tempo. Goleiro do lado, bola do outro, goleiro do lado, bola do outro. Bola na rede no Andradão. O nome dele é Maico. Faz o gol pra você aqui na cidade de Nova Andradina. Ô, Fernando Blanc, me conta aí o detalhe do gol que só você viu, Fernando.
Pênalti bem batido, pé esquerdo, lá vem o Galo.
Lá vem Galo, enfiou, bola batida.
Regional Esportes RWR.
Não deu destaque do gol, a gente corta, né, Ode?
É que o Operário Operário já tinha um lance
Para fazer o quarto,
pra
né?
Para tentar fazer o quarto ali na boca da botija.
Muito bem, 3-1, Galo vencendo, somando agora 7 pontos, né, Ode? Dando uma respirada legal no campeonato estadual. Operário, acredito que se classifica com certa tranquilidade para a segunda fase.
Posso até falar que você está classificado, né?
Uhum.
Com 7 pontos, difícil
alguém superar, né? Apesar que futebol é futebol, né?
O grande feito do jogo, vamos colocar assim, foi a estreia do França. Eu que critiquei muito.
E o França estreou bem.
Estreou bem. Ele fez 2 defesas ainda no primeiro tempo, quando estava 1-1. Que naquele momento, se leva o gol, poderia ter uma dificuldade.
Foi defesa de gente grande, Odair?
Foi, de goleiro grande.
É mesmo?
É, uma bola rasteira, bola no canto, de reflexo, muito boa.
Porque a intervenção. O Aranha não passava segurança, né, Odair? Pelo menos no jogo
não,
que nós vimos lá no Morão, ele não passava segurança para a equipe, né?
A zaga não ajuda. Quando você tem uma zaga estável, como é essa zaga do Operário, a zaga do Operário não inspira confiança nenhuma. Você tem que colocar um goleiro, ter um goleiro que dê a confiança para o restante da equipe. Confesso para vocês, estou dando aqui a mão à palmatória. Esse goleiro para mim não seria o França, não pela idade, mas por estar praticamente um ano parado, né? não vinha atuando. E você chegar para ser a referência... como goleiro é muito difícil. Só que estreou muito bem. Segundo tempo ele deu uma catou mosca ali, mas não chegou a comprometer. Agora,
até faz parte pelo tempo que ele estava parado, né? Até conseguir o time da bola.
E é,
né?
O time da bola. Sabe aquela bola que quica e o goleiro sai para defender? Vai, e a bola, a bola encobriu, né? Mas estava longe do gol, estava... Não levou grande perigo para o Operário. Então, a única boa coisa que aconteceu para o time do Operário, para mim foi a estreia do França.
Muito bem, de parabéns ao França então. Vamos ouvir o Mirandinha primeiro, técnico perdedor, ou de...
Vamos lá.
Vamos ouvir o Mirandinha, técnico da equipe do Senna.
Regional Esportes, RWR.
E o técnico Mirandinha. Mirandinha, sua equipe começou até bem o primeiro tempo, conseguiu sair na frente, mas não consegue manter o placar. Por quê?
Difícil. É um time que está sendo preparado dentro da competição. Isso é um problema muito sério. Nós sabíamos disso, tudo estava dentro do planejamento, logicamente que não de perder de 3 jogos em casa, empatar 2 e perder 1. Isso não jamais se passou pela nossa cabeça, mesmo com as dificuldades. Mas é notório, alguns atletas não conseguem render o que tem que render durante os 90 minutos. Fizemos 1-0, o time estava bem postado, jogando de igual para igual, tivemos outra oportunidade que infelizmente o Bandeira assinalou um impedimento que não existiu do nosso atacante. Tivemos um volume de jogo no segundo tempo muito abaixo do que foi no primeiro tempo.
O time cansou no segundo tempo, por isso que caiu esse rendimento, a gente sentiu isso nessa partida.
Meu filho cansou por uma situação que ela é notória e nós somos conhecedores dessa situação. Nós não contamos hoje com um preparador físico, verdadeiramente preparado físico. Nós estamos conduzindo o trabalho dentro do que a gente tem, eu e o professor Paulo César, que é o treinador de goleiro.
Quer dizer que é o senhor que dá a parte tática, técnica, a parte física também.
E eu não posso ser preparador físico, não sou graduado em educação física. Eu tenho CBF, eu tenho CREF, mas eu não posso cuidar dessa parte. E isso é um problema sério, porque esses jogadores não passaram por nenhuma avaliação física desde que eu cheguei aqui.
E médica passaram?
Médica também não. Não tivemos condição de fazer nada. Por quê? Porque tivemos que preparar o time em 3 dias para estrear no campeonato. Não tinha nem como pensar nisso. E com um adendo, né? Com a questão das regularizações que foram se arrastando dentro do possível.
Hoje foi o primeiro jogo que o senhor contou com 6 atletas no banco de reservas.
Contei com 6, mas tem um que é terceiro goleiro, que estava no banco.
2 goleiros no banco.
2 goleiros no banco. 2 machucados, que ficaram até quinta-feira sem poder treinar, o Tiaguinho e o Luquinha. E o Leonardo, que também passou a semana machucado. A gente está levando para ter número no banco.
E o Richard machucado?
O Richard com o dedo quebrado, com o dedo do pé quebrado. É complicado. Aí nós tivemos que deslocar o Mascherano para uma posição que não é a original dele, ele rende muito mais numa outra função. E infelizmente foi aonde o nosso time teve as maiores dificuldades no jogo, foi na lateral esquerda, onde eu nem de longe culpar o rapaz, porque ele foi para colaborar e se colocou à disposição. Mas é notório que a gente precisa melhorar na parte física agora. Melhorar de que maneira? Porque se você treinar forte, você não vai ter o jogador descansado para o jogo. Se você treinar pouco, o jogador não condiciona para jogar 90 minutos. E aí?
Se treinar pouco, pode ter uma ruptura como teve o João Matheus.
Com certeza, é isso aí. É dentro desse panorama que nós estamos vivendo. Agora, nós vamos ter uma reunião ainda hoje, eu com o Anderson e mais o presidente, e possivelmente o Renato, para que a gente possa ver de que maneira a gente traz imediatamente jogadores que estejam jogando de algum lugar. A gente tem que tentar garimpar esses jogadores, porque nós não podemos continuar sacrificando jovens que têm muito potencial, mas que esse potencial não tem como aflorar nos jogos, porque eles não estão bem condicionados e muitas das vezes não estão bem clinicamente, que é o mais agravante.
Quer dizer que a permanência do Senna na primeira divisão, se não tiver toda essa estrutura, é quase um milagre.
Não, porque tem outros times aí igual a gente ou pior. Logicamente que eu estou feliz com o meu grupo. O grupo é bom. Eu tenho um grupo de bons jogadores, jogadores talentosos.
Hoje estreou 2, o Gutierrez e o Alvimar. Alvimar foi muito bem no jogo.
Sim, 2 jogadores de muita qualidade. Ressentiram um pouquinho a questão do calor, da temperatura. Mas enquanto tiveram num bom estágio físico, renderam muito bem. É o que a gente está buscando, mais alguns que possam vir para nos ajudar nesse momento. Mas eu acabei de falar para eles, nós temos ainda 15 pontos para disputar. 6 em casa e 9 fora. Nós temos todas as condições de lutar para estar entre os 8 fora daquela marquinha vermelha, né, que incomoda. E por isso nós vamos trabalhar, vamos continuar o trabalho, voltar na segunda-feira, com tudo que for possível ser feito, vamos fazer, para ir buscar 3 pontos lá fora e depois a gente fechar, se Deus quiser, com os 2 jogos em casa, fazer 9 pontos, com 2 a gente vai para 11, e aí eu acredito que nós estejamos entre os 8 primeiros colocados.
Obrigado por falar ao microfone da Rádio Sport MS, a líder no Brasil Central.
Agradeço e espero que a gente possa fazer mais para que o Nova Andradina não sofra tanto e não tenhamos o dissabor, né, de cair para uma segunda divisão, que é doloroso. E eu, particularmente, nunca caí para a segunda divisão nem para lugar nenhum. Então, sempre tive a felicidade de fazer bons trabalhos. Logicamente, muita gente não conhece, não sabe, né? Mas eu sou campeão cearense dirigindo o Fortaleza, um time que leva 55 mil pessoas no estádio, campeão na Arábia Saudita, campeão no em Manaus.
Mas fique tranquilo, porque a permanência do Senna aqui no estado, quando o senhor foi anunciado, deve ser o Mirandinha e não o Senna, porque com toda a estrutura que foi colocada.
É, então, agora eu estou feliz, eu acho que Nova Andradina é uma cidade bacana, fui muito bem acolhido aqui, e vou dar o meu máximo para que o Nova Andradina permaneça na primeira divisão e que a gente possa estar entre os 8 melhores colocados, porque aí vira um outro campeonato. Aí muda tudo. Nós não conhecíamos ninguém. Hoje eu já conheço 4. E não é nenhum bicho papão. A gente tem como buscar essa classificação e aí, para frente, a gente vai ver quem tem mais garrafas para vender.
Obrigado, Bassó.
Obrigado, bom
dia. Regional Esportes! RWR.
Portanto, tá aí o Mirandinha, né, o Dermatimiano, né? Muitos problemas, né? E olha pro banco, fica difícil de mudar também durante o jogo, né, Odair? Então, tem que dar um desconto aí pro Mirandinha também, né?
Em primeiro lugar, o Mirandinha, para mim, tá fazendo um trabalho de regular para bom. Porque, mas nessa, com tudo isso de ponto, que não, mas você tem que olhar a situação do, o que deram para ele.
Aliás, prometeram uma coisa e entregaram outra, né?
Eu conversei com ele depois do jogo, a hora que a gente estava saindo. Ele estava num carro próximo, a gente foi lá, batemos um papo. E uma pessoa de uma simpatia muito grande, né? Muito, muito atencioso. E acabou de falar aí na entrevista para o Branco que o currículo dele não precisa, né? Não tem questionamento nenhum. Só que o time do Senna, até a rodada passada, não tinha jogador de peça de reposição. O time do Senna teve que colocar um goleiro como centroavante porque não tinha jogador no banco de reserva. O time do Senna ontem estava, no sábado, estava com dois a três jogadores machucados no banco e tiveram que entrar no decorrer do jogo, né? E mesmo assim, enquanto teve gás... Volto a falar, o time do Senna minimamente é um time organizado, né? O que falta é preparo físico. O que falta é um pouco mais de gás para esse time, pelo menos disputar 45 minutos de igual para igual com o seu adversário. Coisa que fez no primeiro tempo, enquanto aos 20, de 25 a 30 minutos. Pressionou o Operário. Não se intimidou com a camisa do Operário e foi lá buscando e teve a chance, né, de fazer o segundo gol, coisa que o goleirão França não deixou. Então o time do Senna é um time que corre sérios riscos, sim, de cair para a Série B, mas nós temos que analisar o trabalho do Mirandinha, que para mim é um trabalho de regular para bom, mesmo o time estando numa classificação muito ruim.
Vamos ouvir agora o técnico do Galo, Glauber Caldas, falando a respeito aí da vitória, mais 3 pontos aí na tabela de classificação para o Operário Futebol Clube.
Regional Esportes, RWR.
Glauber Caldas, Glauber, jogo difícil, onde percebemos que você ficou um pouco nervoso durante a partida ali. Parece que o time não conseguia no início executar aquilo que você realmente preconiza e ainda levar um gol. E nós comentamos, Glauber, a semana inteira, que o grande defeito do time do Glauber Caldas, como do Thiago Nunes, como do Robson Matos, é levar gol. E o time que leva um gol, no mínimo, tem que marcar dois para vencer. Como que você analisa isso?
Eu vi que nós marcamos três e vencemos. É claro que a gente segue buscando reduzir esses erros, tem sido uma sequência de erros individuais, mas a gente, e aí eu coloco esses outros nomes aí que são profissionais que pensam no futebol coletivo. Para mim seria muito fácil fazer duas linhas de quatro, coisa que a gente não fez nem quando ficou um jogador a menos. Então a gente precisa entender que tipo de jogo a gente quer. Ou nós vamos tentar atacar, e aí a quantidade de gols que a gente faz remete a isso, ou nós vamos ficar fechado. É muito simples fazer uma linha de 5, linha de 4 e ficar saindo contra-ataque. Mas hoje aqui não teria dado jogo, porque o Senna também não teria saído. A gente, primeiro tempo, não, entrou razoável, nem longe de estar bem. Sentimos muito campo duro. E aí é foda ficar falando... Opa, perdão a palavra. É complicado ficar falando sobre campo, mas até surpreendeu, porque você olha de fora, o campo tá um tapete. E a hora que a bola quica, ela toma uma vida e acabou complicando aí em algumas situações. Então, algumas saídas de bola que a gente prefere fazer ela curta, hoje ficou impossível. Tivemos que nos alterar aí durante a partida. E são escolhas. Escolhas que deram certo. Eu acredito que nós fomos melhores, apesar de ter saído atrás e mereceu o resultado.
Na sua opinião, hoje, no análise fria, o que evoluiu, o que precisa evoluir, o que involuiu?
Acho que evoluiu, criamos muita chance, e aí chances criadas, mesmo, principalmente no segundo tempo, aí tivemos três facões aqui que perdemos o gol cara a cara com o goleiro. Talvez precisamos ser mais eficientes, é isso. Não digo uma involução, mas é a nossa busca. A eficiência é no ataque, é na defesa, é isso que a gente busca. E aí temos uma semana para trabalhar. E é importante ganhar. Não falo ganhar a qualquer custo, porque não foi assim. Nenhuma das duas vitórias, nem o próprio empate contra o Quidonense veio a qualquer custo. A gente não abre mão de jogar em nenhum momento e entende que vai ter falhas. E é claro, falar em coletivo a gente precisa de tempo. Não vou ficar falando que eu preciso de tempo, porque a gente tem que entregar resultado. Mas para jogar da maneira que a gente joga, precisa de sequência, precisa de uma sequência de jogos. Vamos pegar aí o Comercial, um clássico. Comercial muito bem. Pelo menos o jogo contra o Águia que eu vi me agradou alguns conceitos. E seguir evoluindo, cara. Trabalhar, não tem como entregar do dia para noite. Esse grupo aqui, ninguém jogava junto, fora os meninos de Costa Rica que eu consegui trazer, mas mesmo assim, é diferente do Águia que tem uma base, é diferente do Aquidauanense que tem uma base. Nós vamos encontrar essa regularidade, mas não vai ser do dia para noite. A gente tá tendo respaldo, tá conseguindo fazer algumas coisas e tem que superar essas falhas individuais que tá acontecendo sem execrar o atleta, porque fica fácil não errar se a gente não tenta. Então nós vamos continuar tentando.
Depois de 300 minutos de bola rolando para o Operário, pela primeira jogada trabalhada pela direita, saiu o escanteio, do escanteio surgiu o gol do Obina. Não é muito tempo para a gente achar uma jogada, falou, essa jogada foi trabalhada, essa jogada foi treinada. Por que não faz a jogada o tempo todo?
Ah, existe uma questão mental com bolas longas. Acho até que a gente usou menos do que deveria, porque o campo não ajudava a sair rolando. A bola vinha pro domínio e chegava na canela. Mas concordo com você, dá pra ser mais. Mas também não posso reclamar. Meu ataque tá fazendo gol. E aí é o que eu te falo, se eu fizer 3 e tomar 1, eu tô muito satisfeito.
Fernando.
Pois não.
Só passa pra ele que foram 28 cruzamentos, 4 certos, 15 lançamentos, 5 chutões, só 4 cabeçadas.
Foram 28 lançamentos.
28 cruzamentos.
Cruzamentos.
15 lançamentos.
15 lançamentos.
5 chutões.
5 chutões.
4 cabeçadas no alvo.
4 cabeçadas no alvo. Esse é o número da partida.
E as chances criadas, contou ou não?
Não, é porque ele falou que deveria ter lançado mais. Eu quero
não,
saber
você
se...
falou que deveria ter lançado mais.
Mais isso.
A gente está achando que foi muito lançamento, demasiado, 15 lançamentos.
E é muito mesmo, porque a hora que a gente foi tentar sair jogando, a bola trupicou e não conseguiu. Foi algo contextual. Contra o Aquidauanense, a gente reduziu o absurdo. Segundo tempo mesmo, praticamente só tivemos virada de bola. Aí eu preciso saber qual que é o critério, o que é uma virada de bola, o que é um lançamento, não sei como é que vocês estão pensando. Enfim, Mas concordo, nós temos que evoluir. Enquanto comercial, temos que reduzir isso ainda mais. É a busca, é a busca. Vocês estão cobertos de razão.
Glauber, semana importantíssima para as suas pretensões e as pretensões do Operário. Você disse que precisa desse Comerário, os seus jogadores. Você, Campo Grandense, comparou esse Comerário como Palmeiras e Corinthians. Por que isso?
Porque eu sou daqui, sempre escutei meus pais, meus tios principalmente. Meu tio Valdemar sempre falou muito. Eu acabei saindo para jogar, mas vi alguns Comerários. Não importa a situação que o Operário tá, não importa a situação que o comercial tá, sempre vai ser um clássico. E aí eu tenho um amigo do lado de lá, que é o Robson, que faz um bom trabalho, que está superando as dificuldades, assim como nós também. Então, é um campeonato à parte, não podemos botar isso num bolo. Sempre vai ser Comerário, sempre. Por mais que hoje ainda criou-se uma rivalidade com o Corumbaense, eu sei disso, também acompanho muito futebol aqui recentemente, mas é Comerário, gente. Quem é da cidade lembra dos embates e de muita qualidade. É claro, gostaríamos que fossem num outro patamar, mas é um campeonato à parte. Sábado não é campeonato sul-mato-grossense, é Comerário.
Sábado é Comerário. E entenda que eu vou lhe falar. Hoje, no cenário atual, é obrigação do Operário ganhar do comercial. Pelo todo o contexto que este estadual está colocado. Para a questão até de estrutural. E como que você vai trabalhar isso com os seus atletas? Colocar isso na cabeça deles.
Eu coloco que todo jogo o Operário tem obrigação de ganhar. Nós perdemos um jogo fora de casa, nós cometemos falhas contra a Quidoanense e buscamos. E aí, pelo jeito que você escutou o que eu falei lá dentro, você deve ter escutado que no Vila Nova eu sei porque a gente não subiu. Faltou esse espírito de busca que aqui o meu grupo tem. Então, isso me dá margem para crescimento, me dá margem que são atletas que se entregam, mesmo ainda não rendendo tudo que eles podem. Não vou falar nem o esperado, mas tudo que eles podem. E concordo com você. O Operário tem que ter postura de tomar as rédeas do jogo, e nós estamos tendo. E vai ter, e vai continuar tendo. Claro que existem algumas adaptações contextuais, que foi o que aconteceu hoje. Hoje eu não posso falar que eu não mandei a gente buscar as costas do lateral. Eu mandei, porque o campo não dava para trabalhar a bola. A hora que o Igor entrou, ainda conseguimos botar um pouco mais a bola no chão. Que o Eberson entrou, conseguimos botar mais a bola no chão. O Senna se abriu e as costas estavam abertas. Troca de corredor é algo que também faz parte do nosso cardápio. Mas concordo. O Operário precisa sempre buscar ganhar, e concordo com você. Mas é clássico. O que acontecer lá segue clássico. Também já escutamos aí outros clássicos falar que um tem...
Bom pra derrubar técnico.
Sempre, sempre. Mas eu estou o técnico do Operário. Eu não sou o técnico do Operário, assim como todos nós. Nós não tem apego. Enquanto a diretoria achar que tem margem para crescimento, a gente segue. Se não, faz parte do esporte, infelizmente.
Pode falar a programação da semana, que você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse aqui no esportamento.
Como é que é? Desculpa.
A programação para a semana.
Amanhã é regenerativo, aí a gente vai dar uma folga, até porque o jogo foi... Esse negócio de buscar jogo, a gente precisa recuperar os caras. Então, terça, quarta, quinta e sexta, a gente trabalha forte pensando já no comercial.
Regional Esportes, RWR.
Muito bem, né? Foi um treino regenerativo, né? Nessa segunda-feira para a equipe do Galo, né? Antigamente derrubava técnico, né? Comerário, né? Até comentei hoje isso lá no Giro do Esporte com a Eva Regina, né? Antigamente perdia, o técnico caía, o jogador era dispensado. Agora estamos em outros tempos, né, Odaí?
Outro patamar, né,
Odaí?
Patamar bem mais para baixo.
Os caras não tem nem como contratar, imagina dispensar.
Né? Agora, o Glauber, ele fala muito bem, né? Tem um vocabulário vasto, um vocabulário bonito, mas ele vê um outro jogo que a gente vê. Né? E quando eu falo isso, não estou aqui para... É que o Operário não tem evolução, não teve evolução nenhuma nos jogos. Ontem jogou um pouco melhor do que o último jogo contra o Aquidauanense. Jogou. Mas não tinha, ô Rico, não tinha como jogar pior. Não tinha, era impossível. E agora, o Operário não joga bem. É o gramado que é duro. É o gramado que é fofo. É dois jogos na semana. É porque parou durante 10 dias. O Operário não joga bem, a culpa é de tudo, menos de quem coloca o time dentro de campo para jogar. Temos que parar com isso. Seu Glauber Carlos está na hora de colocar a sandalinha de humildade e ver que o time dele não está rendendo o suficiente para ser o grande operário do Mato Grosso do Sul.
Ele podia pegar a gravação dos jogos, né? Porque sempre o jogo do Operário tem um pessoal que grava, parece que é do Operário.
Tem a TV Operário, né? Operário TV, qualquer
coisa. Parece que eles gravam os jogos, né? Custava ele pegar as imagens, né? E ver se o time está jogando bem ou não, ou é só impressão nossa, né? Eu acho que ele teria como utilizar essas imagens da TV Operário para tentar mostrar para os jogadores e tentar corrigir, né, Aldeir?
E quando você diz só impressão nossa, só... É que não é só nossa, né? É, tirando o Operário Futebol Clube, toda a imprensa está vendo que o Operário não está evoluindo.
Opinião geral,
né? É uma opinião geral. E quando a gente fala muito, é muito incisivo no Operário, porque a gente sabe que o Operário é o Operário.
É, sabe da, né, força do nome e da força que o Operário tem, né?
É uma força muito... Para o nosso estadual, é o grande nome, é o Operário Futebol Clube, sem dúvida nenhuma. Com todo o respeito à Corumbaense, ao Águia, ao Aquidauané, à SERC, Costa, com todo o respeito a todos. Mas o grande nome do campeonato é o Operário. Só que... Operário e Comercial, tá? Só que por que vocês não falam do Comercial? Porque a gente sabe que o time do Comercial é limitado e foi falado que o time do Comercial era limitado.
Aliás, foi falado que o time do Comercial é um time para cair, né?
Exatamente. E quando chegou o primeiro jogo, não jogou bem. A verdade foi essa. Eu até falei, olha, o Comercial me surpreendeu porque eu esperava menos ainda diante do Águia. Só que foi tendo a evolução. Ontem foi um jogo fraco, mas das duas equipes, né, que daqui a pouco, mas essa aqui daqui a pouco a gente vai entrar lá. Mas só para voltar na questão do Operário. Quando a gente critica o Operário, porque não está tendo evolução. É só chutão. É só... E não é lançamento. É lógico, teve um ou outro lançamento. Mas é só chutão para frente. E seja o que Deus quiser. E o grande nome da equipe, que seria o Avni, fez outra partida ridícula. Né? Outro, muito erro de passe. Não tem... Teve uma chance de chutar o gol. A bola bate, eu acho que no tornozelo, vai, sai para a linha de fundo. Outra partida sofrível do Avni. E a zaga, que ainda é sofrível, como fora em 2019. Uma zaga muito lenta, joga em linha, não tem habilidade nenhuma. Aí, durante a transmissão, até nós comentamos, você tem que, quando você, a sua condição técnica não for boa, você isola a bola, né? Chuta para o nariz estar virado. E não. Não sei se é a determinação do Grau, porque a gente sabe que ele tem, gosta de sair jogando, a zaga do Operário quer sair jogando. E não tem essa capacidade, Rico. Toda vez que sai jogando, é um fuzuê na zaga do, na área do Operário.
Vamos ouvir os jogadores, né? Jogadores do Operário, jogadores do Senna também, ao final da partida em que o Galo venceu por 3-1.
Regional Esportes, RWR.
Vamos, a verdade, na mão. Falar primeiro com o Obina, foi escolhido o melhor em campo pela equipe da Rádio Esporte MS. Aqui o Obina, um dos autores do gol do Galo, 3-1, Obina. O jogo começou difícil mais uma vez. E o que é que o Galo começa um pouco travado, até pegar no tranco? É motor a álcool, como que é esse negócio?
É difícil dizer, né? Acho que a gente mais conversa aí, se entrar ligado. Mas todos os jogos aí sempre tomamos o gol, mas o importante é que o grupo está de parabéns pelo que fizemos, pela determinação de todo mundo aí, acho que foi merecido.
Você foi escolhido o melhor em campo, o copo da Rádio Esporte MS, 10 anos.
Agradeço pelo carinho de todo mundo aí, é que nem eu falei, acho que o elenco está de parabéns, essa vitória aí, além de para todo o grupo e para os nossos torcedores que nos acompanhou aqui, aqueles que ficaram em Campo Grande.
Aqui o Borges, aí Borges, tudo bom? Jogo difícil, mas o Galo conseguiu a vitória para aliviar um pouquinho a pressão, mas logo tem o Comerário.
Cara, graças a Deus. Jogo difícil, cara. Jogo bem disputado. O campo ali não ajudava muito, mas graças a Deus a gente conseguiu reverter esse resultado e sair com a vitória.
E agora é trabalhar para o Comerário.
Sim, vamos se preparar bem ali, com humildade, atrás desse clássico aí, tá bom? Deus
abençoe. Tá certo, tá aqui. Vou falar com o Marcos Alagoano e o Igor. Alagoano, Michael,
O Marco alugando, o Igor está aqui também. Saiu cansado, câimbra, o que foi?
Então, graças a Deus a gente pôde fazer um bom jogo, né? E a intensidade foi grande, teve que correr mais uma vez atrás do resultado. E um pouco de cansaço aí, muitos jogos, né? Semana passada, 3 jogos, em 7 dias. Esse jogo agora senti um pouco, mas nada que seja de preocupante. E vamos seguir aí batalhando para conseguir nossa classificação.
Muito obrigado ao Alagoano. O Igor Vilela aqui entrou no jogo, tornozelo tá ok, tá 100%. E ainda conseguiu fazer uma fumacinha no final, né, Igor?
Ah, cara, eu tô muito feliz. Infelizmente, eu machuquei o primeiro jogo, mas tô voltando devagar aí hoje. Consegui jogar bem e espero que a recuperação continue boa. Tô quase 100%, tenho certeza que até sábado eu vou estar bem no Comerário.
E agora é o jogo que ninguém quer ficar fora, é o Comerário. Agora o Operário tira um pouquinho da pressão, alivia um pouquinho, mas Comerário é Comerário.
Ah, a gente tá trabalhando forte, todo mundo sabe, a qualidade do nosso time. Infelizmente a gente tá saindo atrás do placar, sempre. Mas tenho certeza que o trabalho vai ser bem feito essa semana, um jogo importantíssimo pra gente levantar essa moral de vez aí.
Do camisa 6, o Mascherano. Mascherano aqui, camisa 6, o Senna saiu na frente, parecia que poderia complicar a vida pro Operário e acabou perdendo por 3-1.
A gente começou bem na partida, fizemos 1-0, uma desatenção nossa ali, a gente acabou tomando um empate no final do primeiro tempo, depois segundo tempo uma bola parada esperando na frente, mas acontece, futebol, né? Trabalhar a semana e próximo jogo contra o Maracaju a gente buscar os 3 pontos lá.
Tá certo, eu chego aqui com o Thiaguinho. Thiaguinho, e aí? Entrou, teve que entrar, mas não conseguiu trazer a vitória para o Senna, que era tão esperada, ainda perder de virado. O que falta para o Senna conseguir manter o placar?
Infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado positivo dentro de casa mais uma vez. A gente vem treinando bem, fazendo um bom trabalho com o professor Mirandinho, a gente tem abraçado a causa que ele nos passou. E, cara, não sei o que dizer, a gente vem fazendo um bom trabalho, assim, não, a gente não pode pôr só a culpa na arbitragem, porque toda vez eles vêm aqui nos prejudicar, que nem eu falei no primeiro tempo. Não sei se estão vindo mal intencionado contra a gente, não sei se porque foi que a gente ganhou uma vaga, não sei.
Mas o que aconteceu, pergunta pra ele. O que aconteceu, na sua opinião, que contribuiu pra derrota do Senna com a culpa da arbitragem?
Aconteceu a falta de atenção, que é normal, mas não pode acontecer. Infelizmente aconteceu, agora a gente vai...
Mas o que a arbitragem tem a ver com isso? A
arbitragem porque 3 impedimentos que o jogador sai de trás da marcação não é impedimento, que eu saiba a regra. Então eles nos prejudicou mais uma vez dentro de casa e agora a gente vai ter mais uma semana para poder trabalhar, para poder corrigir os erros individuais da gente, mas também a arbitragem tem que rever esses erros que eles estão cometendo dentro da nossa casa aqui também.
Tá certo, ele entrou com adição aí, né, Thiago? O Edinho aqui, o capitão do time. E aí, Edinho, mais um jogo e uma derrota.
Infelizmente, a gente saiu na primeira etapa na frente aí. Certo, na segunda etapa eles acabaram virando o jogo. Mas também a gente tem que dar uma olhada aí na arbitragem, cara.
O que aconteceu no seu jogo?
Todos os jogos nossos, tanto a gente jogando em casa quanto fora, eles ajudam um pouco a equipe adversária.
E hoje ajudou em quê?
Hoje, no impedimento, teve três impedimentos que não tava perigo de gol, que a gente fez até o gol. Que eles deram, no segundo tempo novamente mais 3 impedimentos que não tava, que o nosso jogador saiu de trás, que era mais rápido, foi feito o gol e eles deram impedimento, entendeu? Você tem que parar e dar uma olhada nisso daí também, né? Porque daí não é só porque a gente é um time que tá começando agora, um time novo e tá jogando contra time grande aí, que vai ficar desse jeito.
Muito bem, né? Muito bem, estamos de volta, né? Ai, ai. Portanto, já falamos, acho que tudo, né, de Operário e Senna, né, Odeio? Acho que já passamos a régua, já falamos tudo. Jogão de bola, o Galo venceu, tá bem na tabela de classificação. E a reclamação aí...
Não procede,
tá? Dos jogadores do Senna com relação à arbitragem.
Que não procede.
Não, quem que apitou lá? Você lembra?
Eu lembro, mas não lembro o nome.
Então tá bom. Mas apitou bem?
Apitou bem, teve... Alguma inversão, mas é coisa normal.
Normal de jogo.
Normal, né? Normal. Pênalti bem marcado, tudo tranquilo.
Então tá legal. Mas tivemos um jogão de bola, né, Odeio, em Costa Rica. 2-2, né? Costa Rica e Águia Negra. O Águia Negra mantém a ponta e o Costa Rica é o vice-líder, né? O Crec é vice-líder.
E segundo informações de nossos colegas lá, foi um baita de um jogo. Um jogo pra frente, um jogo aberto, as duas equipes buscando... jogar futebol, aquilo que a gente prega tanto, né? As duas equipes jogar sem o medo de perder. É lógico que você tem que jogar com responsabilidade, mas joga futebol, vai pra frente, busca busca uma evolução, coisa que não está acontecendo com os demais times. E a informação que nós temos lá é que foi realmente um baita de um jogo.
O Rodolfo, aquele goleiro que era do Comercial, está no Costa Rica.
Está no Costa Rica.
Bom goleiro, hein?
Melhor do estado, sim. Sombra de dúvida nenhuma.
Pega muito o Rodolfo, né?
Só não pega mais do que o goleiro do Colégio Militar.
Ele fala sobre o jogo, né? Como foi o jogo lá, 2-2 com a Águia Negra. Encontro de gigantes, hein, Rodolfo?
Regional Esportes.
Boa noite a todos os ouvintes. Foi um jogo de nível técnico muito alto de ambas as equipes. Eu acho que o Águia sofreu um pouco mais por ter tá com um jogador a menos, mas acho que a nossa equipe desde o começo do jogo propôs buscar o resultado positivo. E então, para quem gosta de um bom futebol, eu tenho certeza que quem veio ao estádio presenciou um jogo de nível técnico muito alto, que há muito tempo eu não via dentro do nosso futebol. Então, essa análise que eu tenho da partida, foi um grande jogo e eu tenho certeza que as duas equipes vai brigar por coisas grandes na competição.
Rodolfo, boa noite. A questão da arbitragem, né? Chegou pra gente que o árbitro errou e o pessoal do Costa Rica está reclamando muito da arbitragem. Como foi sua análise sobre a arbitragem?
Em questão da arbitragem, eu acho que houve um erro que originou o primeiro gol do Águia Negra. Mas tirando isso daí, eu creio que a arbitragem, o Paulo Somásio fez uma arbitragem bem segura. Acho que ambas as equipes ficaram contentes com a arbitragem que ele fez aqui. Então, mas eu acho que a gente já vem sofrendo um pouquinho com erros de arbitragem jogando dentro do nosso domínio. Mas isso daí faz parte do futebol também. Eles, como a gente erra, eles também acabam errando. Então, tem muito que falar de arbitragem, não.
Regional Esportes, RWR.
Olha a evolução, né? De um ano para o outro, o Rodolfo é um outro goleiro, um outro atleta, né? Pela primeira vez na entrevista, ele não reclama da arbitragem, não reclama da diretoria, né? É um outro homem, o Rodolfo é um outro atleta, o Rodolfo, hein, Adair?
Ele está numa equipe hoje que não pode reclamar, né?
Não pode, não, né?
A gente sabe que o Costa Rica tem 1.795 defeitos.
Mas nem da arbitragem ele não pode reclamar, porque está todo mundo reclamando, só ele que não reclamou.
Então, 1.795 defeitos. Menos que o jogador não pode falar que lá ele não recebe, lá ele recebe em dia. E a arbitragem, eu acho que você vai calejando, né? Você vai calejando, que não adianta falar. E o que chegou para a gente, assim, é de torcedor, é da crônica. Então, e tem um lance que está rodando as redes sociais, que é visível, né, que o Bandeirinha, na linha do Bandeirinha, ele estava a menos de 5 metros do lance, um impedimento claro, ele não deu. Então, essas coisinhas que às vezes vai minando. Só que o jogador, chega uma fase da vida que ele vai pegando, né, vai ficando calejado.
São coisas mínimas, né? Erros mínimos da arbitragem.
Parabéns ao Rodolfo.
Mas esse erro que você comentou aí, que você observou nas imagens, resultou em gol ou não?
Foi em sequência, aí a bola vai para escanteio, que daí vem bate, que daí.
Ah, aí saiu.
É. Mas é aquela a mesma coisa, por exemplo, aquele lance do Comercial.
Contra o Aquidauanense.
Né? Ah, se tivesse marcado o escanteio, não teria saído gol.
Se não tivesse marcado escanteio, no caso. Né?
Se não tivesse marcado escanteio, não tinha saído gol. Esse lance de sábado passado, domingo passado, do Operário aqui da Uanense. Se o Diego não tenta segurar uma bola que ia para a linha de fundo, não teria saído escanteio, não teria originado o escanteio, não teria saído gol. Então, mas eu concordo com ele, são falhas que acontece. E time grande, o Rico, tem que ganhar, não ganhar de tudo e todos, mas eu acho que jogando em casa tem que ganhar. Só que do outro lado, não era o time da Vila Nasser, nem da Azaleia. Do outro lado é o atual campeão estadual, que passou, tá aí na quarta-feira, passou de fase para a segunda fase da Copa do Brasil. Era um adversário muito difícil.
Acertando o seu Romeu, 19 horas 7 da noite em Campo Grande. Vamos ao intervalo daí. Na sequência, vamos falar do comercial. Tem o gol do Aquidauanense, tem entrevistas. A gente volta já já, né, Odair?
Daqui 2 minutos e 57 segundos.
Regional Esporte RWR.
Mas que delícia! Pizzaria mais que pizza. São mais de 60 sabores para você. Doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente à Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
região. RWR
Regional Esportes. Mais que pizza, atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência mais que pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência mais que pizza. A família que atende
FEMAC, a sua. FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515. 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir. 99620-7020.
Regional Esporte RWR.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
Regional Esporte, RWR. Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras às 18 horas. Esporte amador, o futebol sul-mato-grossense e o futebol no Brasil e no mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Web Regional e ouça as informações do seu esporte favorito.
Beleza, Odair, você me faz voltar no tempo, nos bons tempos. Você ouviu falar do Ricardo Maneiro?
Não, não.
Você sabe que nos embalos de sábado à noite tinha um tal de John Travolta. Sim. Lá, que o nome dele era Tony Maneiro, né?
Ah, é?
Tony Maneiro. Se você assistir o filme, você vai ver o John Travolta na cena Tony Maneiro.
Só e que aqui, tinha
aqui o... em Campo Grande tinha o Ricardo Maneiro.
Você curtia metrô?
Metrô é do meu tempo, cara. Não chega a ser um rock, né? Mas é um troço que faz parte daquele movimento lá dos anos 80, quando apareceu o Traje a Rigor, RPM, né?
Legião.
Legião Urbana.
E hoje
Capital
começou...
Inicial, né? O metrô era um grupo mais fraquinho, né? Um nível abaixo desse que eu tô te falando. Mas tinha a Virginie, não... que era um espetáculo, a Virginie.
É verdade.
Cantava muito, né?
Muito demais. E tinha uma outra banda que pra mim era fenomenal, como dizia o...
Qual que é, Alder?
Blitz.
Blitz,
Evandro, né? Evandro Mesquita.
Blitz, né? É um rock já diferente,
era
né?
Mas eu sempre fui e sou fã até hoje e assisto de noite com Danilo Gentili por causa do Ultraje. Sou fãzaço do Roger.
Aí tinha as bandas superiores, né? Tinha a Ira, né? O rock mais pesado, né? Titãs. Né? Então, mas são momentos importantes aí que passaram pela nossa vida.
Hoje, né, aqui na RWR, no Regional Esporte, começamos com Erva Doce.
Erva
Doce.
Né?
Amante profissional. E agora, no segundo bloco, estamos... entramos no segundo bloco com Metrô, né? Tudo pode mudar.
Os anos 80 foram muito bons aí pro rock nacional, né?
Sem dúvida nenhuma.
Rock nacional que despontou, né, na grande mídia através da 89 FM do Rio de Janeiro, né? Uma rádio que só tocava rock 24 horas por dia, né? Uma FM, né? Então, a partir dali, vários shows no Disco Voador, no Rio de Janeiro, e a partir dali, a importância do rádio, né? A partir dali, o rock, assim como o Flamengo hoje, né, atingiu um outro patamar, né, Odé?
É verdade, é verdade. São bandas que... Eu acredito que ainda estão fazendo os seus...
Ainda fazem show, né, Odé? Não faz... tem mais o sucesso antigamente, até porque o rock perdeu muito espaço, né?
É, mas é uma...
Mas ainda fazem muito show pelo Brasil aí. Inclusive o Ira, né? O Ira tá lançando um disco novo agora.
É verdade. O Ira lançando um disco novo. O próprio Ultraje, né, lançou uma música nova. E voltou. O Ultraje voltou no tempo, né? Ele fez vinil.
Vinil.
Né?
Legal.
Né? Se não me engano, são 6 músicas no vinil. Pra turma lá, pra mixar aquelas coisas, diz que o vinil é melhor do que o CD.
Os DJs, né?
Os DJs,
pra exato. Pra facilitar a vida dos DJs, né, Odeio?
É verdade.
É, rapaz, Regional Esporte também é música, é cultura, né?
Falar em música, eu vou colocar uma música em homenagem à grande massa comercialina.
Vamos lá. Sapeca.
Pra gente mostrar agora o que esse foi maravilhoso! Vai lá, Davi! Eu quero ver a galera cantando, ok?
Vamos lá, então! A cor do meu batuque tem o toque, tensão da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do robô.
Aí, Fafá de Belém e o David, né? O Davi.
Davi Assayag.
Assayag. Né? Que mas música,
Marco. Deixa tocar o vermelho, é? Daí. Você tá cortando o cara, deixa tocar, vamos ver.
Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rumo do rubro do meu amor. O brilho do meu canto tem o som e a expressão da minha cor. Meu coração é vermelho, de vermelho vive o coração.
Aí o Davi Assayag, que é um grande cantor manauara, lá de Manaus, né?
Lá que tem o boi...
Boi garantido.
E o boi bum.
Boi caprichoso.
Caprichoso.
Agora, eu não tô lembrado da cor. Sei que um é vermelho e outro é azul.
É, azul. Então como que você não tá lembrando das
cores? Não.
São dois. Um é vermelho.
É que pelo nome eu não sei qual que é.
Ah, qual que é qual.
Qual que é qual, entendeu? Uhum. Mas tem o azul e tem o vermelho.
Engraçado não. O bom que são os dois, né? Só. E os dois não tem... A rivalidade é só os dois. Todo ano é os dois, é o clássico, né? Não tem acesso, decesso, é os dois. É uma festa, como o Brasil é cheio de festa,
fantástica, né?
Né? É uma festa fantástica, como no, em Belém tem várias festas, tanto religiosa como de tradição deles. É, parabéns ao... Quem nasce em Manaus é?
Manauara.
Então, aos manauaras que estão nos ouvindo, um grande abraço e... Esse Davi, a voz dele é qualquer coisa.
E eu perdi a chance de conhecer Manaus, né? Minha irmã morou 10 anos em Manaus. Eu não fui, foi a família inteira, mas eu não fui, fiquei trabalhando, né, Davi?
Alguém tem que trabalhar, né?
Alguém tem que trabalhar, né? Então eu não cheguei a conhecer Manaus, não. Mas a família toda conheceu, né? Tocamos o vermelho aí pra falar do comercial, né? Comercial não deu, né, Odeir? De pênalti esquisito,
mais um,
né?
Mais um, né, Rico?
Mais um esquisitíssimo, né? Infelizmente, né? E o comercial acabou perdendo ontem pra equipe do Aquidauanense.
O time do nosso grande amigo, competentíssimo Robson, tem que parar de levar gols bobo.
Usar um pouquinho mais de malandragem, né? É aquela falta de experiência, né?
É o terceiro pênalti, né, que o comercial comete. E toda vez, né, o comercial sai na frente, comete um pênalti, vem o empate, depois vem a virada. E dessa vez, mais um pênalti, pra mim, um pênalti que eu confesso que eu vi duas vezes. E não fiquei com aquela nitidez do pênalti. Mas quando há um pênalti que eu não tenho a imagem, Rico, eu gosto muito de ver a reação dos jogadores. E a reação dos jogadores não foi aquela incisiva de reclamar do pênalti marcado. Então vou ficar como pênalti marcado. Mas era um outro pênalti que foi totalmente desnecessário. E jogando contra um time que é o time lá do Aquidauanense, lá num sol para tinha dois sóis para um só, né? O sol tá muito forte.
É brincadeira, mas lá é calor, né?
É muito quente.
Rio Brilhante também é muito calor, né?
Nova Andradina também tava.
São cidades muito próximas dos rios.
Exato.
Né? Aí esquenta
então bastante. Então acho que você tem que ter um preparo um pouco mais, né? De dosar um pouco mais. E essa zaga do comercial tá na hora de, né, o Robson dá um chacoalhão neles. Ô moçada, e aí? Vamos parar de fazer pênalti? Só para corrigir uma informação que você me pediu e eu havia me esquecido. O árbitro do jogo do Senna e Operário foi do Marcos Matheus. Excelente arbitragem.
O Marcos Matheus sempre foi um bom árbitro, né,
Odeio? Sem dúvida nenhuma. Só eu falei que tinha...
Veio. O Anderson Ramos mandou um zap aqui pra mim também, falando que é o Marcos Matheus. Né? Um abraço pro Anderson Ramos, né? Ele que fala que não é, mas é diretor do Operário Futebol Clube, né? Também do Capital News aí, companheiro de imprensa. Tá sempre acompanhando a nossa programação esportiva.
Abraço e obrigado, Anderson.
O gol do Aquidauanense foi de pênalti, Keverson. Foi no primeiro tempo, né, Odeio?
Ainda no primeiro tempo.
Vamos aí com a narração do Gustavo, é isso? Gustavo, lá de Aquidauana. Vamos à narração aí do gol do Keverson, 1-0 para cima da equipe do comercial.
Regional Esportes. RWR.
esportems.com.br.
E tem pênalti aquidauanense na marca de 39-30 desse primeiro tempo de jogo. Tá 0-0 o jogo aqui. Jogo nervoso. Jogo pegado. É o prata da casa. É o artilheiro do Aquidauanense no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2020. Keverson. Autorizado Keverson. De perna direita. Vai devagarzinho Keverson. Correu, bateu. É gol!
Avenida.
Gol! Camisa 11 cobrando pênalti de perna direita, meia altura, canto direito do goleirão Lucas Alves. Está aberto o placar do estádio Mário Pinto de Souza. Keverson na cobrança de pênalti, fazendo a torcida azul do estádio Mário Pinto em Aquidauana, em todo Mato Grosso do Sul, muito mais feliz. Detalhe da jogada, Ronald Regis.
Keverson, camisa número 11, o prata da casa, bateu o pênalti bem por cima do goleiro, aonde manda o script, o goleiro Lucas foi no canto, quase espalmou, mas certo mesmo, era o gol do Keverson. Abre o placar, o Aquidauanense no estádio municipal, agora, Aquidauanense 1, comercial 0, Keverson, nome da cria.
esportems.com.br.
Regional Esportes, RWR.
Um abraço aos amigos da Avenida FM, lá de Aquidauana, né, Gustavo Henrique,
belo
grande
trabalho,
narrador,
hein?
Esportivo, né? E, portanto, tá aí o gol do Keverson, 1-0 de pênalti no primeiro tempo. Diz que no tempo comercial equilibrou mais o jogo, viu? Ele teve chance, só que não conseguiu fazer o gol de empate, né?
É remar, né? O comercial rema demais. Ontem, não é o caso de ontem, mas todo jogo sai na frente, hora de você respirar, buscar, leva o empate em seguida. E ontem levou um gol de pênalti, mais um de pênalti. Né? E aí tem que remar, aí fica difícil. Segundo tempo tem um cansaço natural da equipe, é uma equipe que ainda está em formação, a gente sabe que não é o ideal ainda, né? Tem alguns jogadores que estão chegando para compor o elenco, para ser o titular da equipe, mas a parte física ainda aquém da ideal. E aquilo que nós estávamos falando antes de vir o gol lá de Aquidauana, que a cidade, o clima é muito pesado para você jogar, né? O horário, aquele sol.
Tem que jogar lá meia-noite, viu, Dani?
É um sol, como diz o Cláudio Severo, é um sol ensurdecedor, né? E aí o segundo tempo é natural que as duas equipes cansem mais, né? Busquem mais fôlego. E o comercial deu uma equilibrada. Deu uma equilibrada, sim. Mas não foi o suficiente para buscar um empate.
Muito bem, vamos agora ouvir o técnico do Aquidauanense, Mauro Marino. Falou com a reportagem lá de Aquidauana, né? Rádio Avenida, né? A equipe do Gustavo Henrique. E a gente vai ouvir aí o Mauro Marino, técnico do Aquidauanense.
Regional Esportes, RWR.
O Dida não sujou a roupa, só fez as reposições de bola, né? A equipe teve o controle e buscar melhorar mais ainda, né? Nós realizamos hoje a terceira partida estadual, enquanto tem equipe que fechou já a quarta rodada, né? E jogando em casa é só uma ponta nessa fase classificatória. E ter humildade, né? Ter humildade, pés no chão, jogo após jogo. Eu tive alguns problemas de ordem médica. A gente está sem o Tizil, que é um jogador de um contra um muito bom para segundo tempo, para iniciar jogando. O Suélio, inflamação no tendão após o jogo do Operário, o Alisson fraturou a mão e a gente tá construindo a equipe da melhor maneira possível, né? Então esse é o foco nosso daqui para frente. Temos um jogo difícil agora na próxima quarta-feira diante do Águia, né? A gente avançou na tabela com 7 pontos, uma partida menos. Vamos aguardar os resultados e trabalhar, focar nesse próximo jogo nosso para a gente tirar ponto, né? Somar ponto fora de casa é fundamental, como somamos diante da equipe do Operário. A equipe se comportou bem, resultado positivo, isso é que é importante.
Agora, Mauro, o Aquidauanense martelou, principalmente no segundo tempo. Teve várias chances de matar o jogo. Está faltando um homem área, um homem gol, como se diz na linguagem futebolística, Mauro?
Rapaz, eu acho engraçado a pergunta de vocês. Hoje nós tivemos um jogo Flamengo e Atlético Paranaense não tinha centroavante, homem de área, né? É uma posição difícil hoje, carente no futebol. E a gente precisa de mobilidade, o futebol evoluiu muito. E nós temos aqui a Suélio, temos o Otacílio, tem Aguinaldo que pode fazer, a gente pode colocar o Beirada também, de velocidade por dentro também. Então a gente tem que ter variáveis, né? É assim que se... A tendência de mercado no futebol é assim. O 9 hoje está difícil de se encontrar e está difícil das equipes jogar com essa camisa 9, né? Então você perde na mobilidade, só ganha na bola aérea, só na ofensiva e defensiva. Então é muito pouco, nós precisamos ter uma equipe mas vamos dizer assim, com mais variáveis, com mais mobilidade, com mais movimentação, com maior intensidade, né? Agora tem que chegar dentro da área, pisar na área e fazer os gols. O problema não é o 9, o problema é que nós criamos, e eu acho que faltou um pouquinho de preciosismo nos lances ali, poderia ter feito um resultado mais tranquilo, né? Para a gente não correr o risco aí de uma bola, um erro, que é inevitável você jogar 90 minutos sem errar, mas hoje a equipe, quando errou pouco, e a gente estava ligadinho, concentrado, diferente do jogo do Operário, né? E conseguimos corrigir. E agora é ter tranquilidade. Corrigir com os jogadores os erros, aprimorar os acertos, né? E procurar melhorar jogo após jogo.
Agora, Mauro, alguns torcedores, desde o primeiro jogo, estão na bronca com o Tarcílio Neto, dizendo que o Tarcílio está jogando a posição errada. Você confirma isso, Mauro?
O Tarcílio não é meio de armação, pessoal. O Tarcílio, para quem é só buscar o histórico dele, o Tarcílio foi atacante de lado e atacante de área, né? É um jogador que tem ajudado nós muito, vai continuar ajudando, é ele o Asuel, que é o responsável pela posição, e nós vamos continuar com eles. O que tiver melhor vai jogar. Hoje era para iniciar com o Asuel, por ter feito uma grande partida diante da equipe do Operário, infelizmente não foi possível. O Tassilo entrou, não comprometeu. É lógico que tem que estar sempre cobrando para melhorar, exigindo isso aí dos jogadores individualmente e coletivamente. Agora o Tassilo não dá para jogar de 10 por causa das transições do jogo, é muito rápido. Então a gente tem que aproveitar ele num setor, no terço final, onde ele possa usar a experiência, o passe bom, a frieza que ele tem para conseguir colocar nos jogadores também na cara do gol, ou finalizar também, que é um grande finalizador, como o Keverson também. Tivemos lance, pode ver que teve lance ali de... Eu acho que a televisão tem hora que acaba complicando um pouco os nossos jogadores, né? A gente não pode levar por esse lado, tem que estar focado, pensar no coletivo, né? E simplificar o trabalho, que o jogo seria muito mais tranquilo, apesar de como eu falei para você, o Dida não sofreu nenhum problema, só fez as reposições de bola e o Aquidauanense teve controle do jogo totalmente.
Brilhante. O Águia estava vencendo Costa Rica lá em Costa Rica. Como é que está o time, a mesma equipe que começou o jogo aqui, Mauro?
A gente vai analisar, como falei para você, tem a questão do Assuério, né? Que é o único que pode estar retornando. Porque o Tizil e o Alisson somente depois do dia 26, né? Segundo a médico e departamento médico. Então a gente pode ter o retorno aí do Assuério, nós vamos definir. Conversar com os jogadores na representação, né? Não vai ter como treinar, porque jogamos hoje, temos que dar 48 horas, então na terça-feira a gente vai sentar, dar uma conversada, talvez um recreativo, vamos ver também o que o Renan vai falar pelo desgaste do jogo de hoje, e se for possível fazer um recreativo. Senão a gente senta, conversa com os jogadores, passa a situação, passa as informações do Águia, né? E vamos viajar na terça para fazer um grande jogo na quarta-feira e somar ponto em Rio Brilhante.
Um reforço para essa semana ou não?
Não, o reforço que a gente tinha foi promovemos a estreia do Lica, que resolveu a documentação. É um volante que vai nos ajudar muito, muito voluntarioso, tem muita força física, obediente taticamente. Jogou a primeira, né, sem ritmo de jogo, mas colocamos ele por conhecer o futebol sul-mato-grossense, jogou no Corumbaense, o Campeonato Estadual, a Série D. E a gente tem confiança, né? Tem o Christian, tem o Magé e tem o Felipe. Então, esse pessoal está na terceira rodada, eu acredito que a equipe vai deslanchar muito mais um pouco para frente, né? Passa a ter mais confiança na ideia de jogo e o condicionamento, o entrosamento vai vir com o passar dos jogos, né? E com certeza a gente tem como objetivo agora pensar em jogo após jogo, buscar a classificação. E se caso precisar de alguma coisa para frente, a gente vai procurar a diretoria. Se achar a peça que vem encaixar certinho, ter a característica, a gente vai trazer. A gente não pode estar enchendo o setor com um jogador que não tem característica e não vai resolver o problema.
Mauro, você disse que o problema do Aquidauanense hoje foi a finalização. A criação teve bolas e oportunidades. Como corrigir isso, Mauro, esse problema de finalização? Ou você acha que também foi um jogo esporádico, esse problema de até de colocar a bola na rede mesmo, esse problema que vem de longo tempo?
Rapaz, criamos, isso é importante. Vou fazer um scout de jogo hoje. A posse de bola estaria acima de 70%. As finalizações seriam mais de 20. Ao gol, com certeza, acertadas teria por baixo de 8 a 10, mas precisamos melhorar. Agora, nós trabalhamos as finalizações, meu querido. O jogo está aí. O controle do jogo foi mostrado para vocês aí. Vocês estão visualizando as coisas como eu também visualizo lá do banco. Então, a gente tem que analisar um contexto geral, entendeu? Não adianta fazer perguntas que vocês vão colocar a gente numa situação que não existe. Estão assistindo um jogo que não existe. Nós criamos várias oportunidades. Faltou ter tranquilidade, paciência para fazer os gols. Vocês viram agora aqui, tanto o Keverson como o Beleu, o próprio Bruno que entrou no segundo tempo, o Aguinaldo com chute fora da grande área, o Dieguinho que entrou. São inúmeras. Agora, meu filho, todo time tem os seus problemas. Nós estamos trabalhando, se doando da melhor maneira possível para corrigir todos os problemas, todos os erros, aprimorar os acertos, e que tem hora que eu acho que vocês acham que o Aquidauanense é um Barcelona, velho, tá entendendo? Ou é um Flamengo que tá tudo montadinho, tudo certinho, a gente tem problemas de departamento médico, tem problemas de jogador que tá chegando agora, que foi inscrito agora, que estreou hoje, ainda não tem ritmo de jogo, não tem entrosamento. Então tem que ir com calma também, que a gente vai fazer o dever de casa, buscar ponto, e o nosso objetivo agora é ir crescendo gradativamente e buscar a classificação. Esse é o maior objetivo nosso. Jogar bonito vai ser consequência da quantidade de jogos, da confiança da ideia de jogo, do entendimento da ideia de jogo e do condicionamento que vai adquirindo fisicamente, taticamente, tecnicamente, o entrosamento que é natural de jogo, que se não conquista no treinamento, você está entendendo? Então agora tem que ter paciência também, né? A equipe se comportou muito bem, resultado positivo, importante, vitória, 3 pontos, e a gente segue com tranquilidade trabalhando para buscar a classificação.
Regional Esportes!
RWR.
Legal, 19h24 em Campo Grande, 7 da noite, 24 minutos, né? E o Mauro Marino
nervoso.
Tava nervoso com a imprensa lá, né, Aldair? Por que será que
ele tava nervoso? Eu tô tentando achar palavras aqui pra mim não... Porque o que eu estou pensando eu não vou colocar. Mas o Mauro Marino, o que acontece, ô Rico? Ele tá pressionado. Ele tá pressionado e como o Glauber, ele vê um outro jogo. Novamente, o time do Aquidauanense não foi bem. Venceu? Sim. Fez os 3 pontos? Sim. Mas não teve a evolução que todos querem por ser hoje o elenco mais caro do estadual. A folha de pagamento maior dos times é, segundo os próprios dirigentes, do time do Aquidauana. Lá de Aquidauana, o Aquidauanense. O pessoal lá não gosta que eu falo time do Aquidauana. Mas lá no placar deles está Aquidauana, mas não gosta.
Aquidauana contra visitante.
Exatamente. Mas é o time do Aquidauanense. E essa resposta que ele deu ao nosso colega, nada mais é de um técnico que está pressionado. Ah, vocês esperam que eu sou o Barcelona? Não. Mas, em questão financeira, ele é o Flamengo do Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma.
Ele e o Águia Negra, né?
Mas, segundo o próprio dirigente, falou que o time do Aquidauanense é o time mais caro, a folha de salário maior que tem é deles. Então, eles, por obrigação, e esse elenco passou pela mão do seu Mauro Marino, a obrigação é desse time jogar um pouco melhor.
Tem que jogar melhor que o Comercial, por exemplo.
Sem dúvida nenhuma.
10 vezes mais que o Comercial.
Exatamente.
Não tem apoio nenhum.
Né? Nenhum, nem do presidente. O Comercial não tem apoio nem do presidente. Se não é o senhor Cláudio Barbosa...
Verdade.
Eu acho que o Vermelhinho já estaria morando no céu hoje.
Faz horas. Né?
E o Aquidauana não.
O Comercial tem que rezar para permanecer na Série A, né?
Exato.
Tem isso aí.
E o time do Aquidauanense, não. Tá lá, tem uma folha, teve o aporte da Copa do Brasil, na cota da Copa do Brasil, fez um elenco com uma boa parte do que foi vice-campeão, então tá na hora do seu Mauro Marino também, né, tirar o sapato, colocar a sandalinha da humildade e falar, não, realmente esse time tem que jogar mais. E as perguntas, foi todas perguntas pertinentes, não tem que ficar bravo com o repórter. Tem que ficar bravo com a equipe dele que não deslancha dentro de campo. Isso sim. Agora, dar piti depois, aí é fácil, né?
Muito bem. E um abraço pessoal de Aquidauana, né? Os nossos companheiros lá de Aquidauana que mandaram as matérias e também os gols do jogo para a gente mostrar aqui no nosso Regional Esportes. Tem a classificação, tem a tabela, próximos jogos aí, Odeio?
Opa.
Mais importante, jogo mais importante da rodada, com certeza, no final de semana, sábado de carnaval, o clássico comerário, né? Mas na classificação, olha aí, o Águia Negra tem 10 pontos ganhos em primeiro, Costa Rica em segundo com 8, em terceiro Operário com 7 pontos, em quarto Aquidauanense também com 7 pontos ganhos.
Aquidauana com um jogo a menos, né?
Aquidauanense tem 3 jogos contra 4 jogos do Operário, né?
E do Costa e do Águia.
O Aquidauanense, portanto, se vencer pode chegar a 10 pontos e encostar, né? Com esse jogo que está faltando aí, né?
Exatamente.
Comercial tem 4 pontos ganhos em quinto, em sexto Corumbaense com 4 pontos também, em sétimo Maracaju com 4, em oitavo Serc com 4, em nono Ponta Poranense 4 pontos, em décimo Nova Andradina 2 pontos ganhos. Do quinto até o nono colocado está tudo embolado, rapaziada, com 4 pontos ganhos, né? A luta aí vai ser brava para não cair, né, Odeir? Times aí, né?
Tirando a Ponta Poranense, que já tem 5 jogos, né? Já foi metade do campeonato, já foi para a Ponta Poranense, que conseguiu a sua vitória no jogo de ontem. Mas tá muito igual. Né? Comercial, que é o quinto, para o décimo colocado, que é o Nova, é diferença de 2 pontos só. Então, todos eles estão ali na corda bamba.
E por enquanto está tudo no previsto aí. Nas equipes com mais investimento, o Águia Negra e Aquidauanense, né? O Costa Rica também tem um bom investimento, tem um técnico bom também, que é o Cláudio Roberto. E o Operário ali, né? São as 4 equipes realmente que estão no padrão do nosso futebol, né, Odeio?
Difícil esses 4, eu acho que pode até mudar ali em alternância, né? um exemplo, Costa Rica vir para terceiro, Operário para segundo, o Aquidauana, Aquidauanense no próximo jogo vencer e ir para brigar pela primeira, e o Operário fica em quarto. Mas vai ficar entre, os quatro, é esse daí.
Os, né, quatro a serem batidos.
É, os quatro primeiros são esses daí. Agora, os quatro restantes, mais os dois do aí, tá, aí é uma incógnita.
Aí a briga, aí vai ser feio,
aí,
velho.
Aí vai.
Vai ser complicado, né?
Vai, né, o Corumbaense não consegue, venceu, que é verdade, mas não consegue deslanchar, né? É um time que eu tinha até uma expectativa de não de ser campeão, mas que não estaria brigando ferrenhamente para sair.
Na situação, né? Na sexta posição.
Exatamente.
Só confirmar os resultados, Odair. Nova Andradina 1, Operário 3, Corumbaense 2-1 na SERC, Aquidauanense 1-0 no Comercial, Ponta Poranense 2-0 no Maracaju, Costa Rica 2-2 com a Águia Negra. Próxima rodada, rodada 7, dia 22, Aquidauanense, Corumbaense, Comercial e Operário, 14 horas, é isso, Odair?
14 horas?
Deve ser às 15, né?
É.
Acho que não seria tão cedo assim, né?
É um sábado de carnaval, mas...
Deve ser não. 15 horas, né?
Deve ser.
Aqui da Onense, Corumbaense, Comercial e Operário, SERC, Costa Rica, Maracaju e Nova Andradina. Só quatro jogos? Não tem mais um, Adair?
Não, o Águia folga.
Folga na
folga rodada. Porque já jogou o jogo de estreia, né? Aham. Contra a Ponta Poranense.
Então, entendi. Portanto, sabadão de carnaval, são essas as quatro partidas aí do Campeonato Estadual da Série A.
Olha só.
Comercial tem um jogo decisivo, né?
Vamos por partes. Comerário.
Comerário.
Jogo de extrema importância para os dois. Não só pelo clássico.
Por dois pontos. Para os dois pontos,
exatamente,
né? Comercial, porque tem que sair dessa zona...
Isso.
De disputa aí, até pro rebaixamento, né?
É, o Comercial, dependendo de resultados, pode terminar.
É que o Ponta Poranense não joga, já jogou no caso aí, né?
É, mas se o Nova ganha, né, do Maracaju... Vai a 5, não, tá, mas já começa a complicar.
Perigoso.
Mas a questão do Comercial, a responsabilidade do Operário. Que Sim. fique bem claro isso. É um Comerário,
favoritismo
é
jogo de Galo.
A favorito é o Operário e a responsabilidade é do Operário. Por tudo que nós já debatemos aqui. Agora é um jogo de muita importância para o Operário. Não só para ficar lá em cima, mas, na minha visão, a permanência do técnico do Álvaro passa por esse jogo.
É um jogo que vale até, de repente, a liderança do estadual aí, né?
O Operário se vencer, 7 pode chegar
a 10.
Né? Pode chegar a 10, sem dúvida nenhuma. E o outro jogo da rodada, o outro clássico, SERC e Costa Rica.
Bicho, vai pegar fogo lá na região, hein? Vai ser enchapadão o jogo.
Vai ser enchapadão.
Ali é clássico de...
Não, ali talvez...
De morte até, de morte.
Hoje talvez até mais do que o Comerário nosso aqui.
Verdade,
né?
Verdade. Então,
também de muita importância. Costa Rica que tem que se firmar, né, que está em segundo, mas está numa crise desgraçada, extra-campo lá.
É, a parte política atrapalha ali.
Exatamente.
Né?
E a SERC tem que fazer um bom resultado de qualquer maneira para sair desse mesmo problema que está o Comercial. A SERC ainda está um pouquinho pior do que o Comercial. Está com o mesmo número de pontos, mas um pouquinho pior.
Verdade.
Certo? E o outro grande jogo da rodada, tem um jogo importante, o Aquidauanense e Corumbá, e o Corumbaense, né, que vai, o Aquidauanense ganhando, pode assumir a liderança. O Corumbaense é outro que está na mesma coisa do Comercial. E Maracaju e Nova Andradina. Esse é o jogo também, um jogo...
Ah, então são quatro jogos importantíssimos.
Isso. Mas Maracaju e Nova Andradina, né? Nova Andradina que tem dois pontos.
Vai ser um jogo difícil de assistir, né? Mas tem...
Não. Discordo do senhor. Discordo. Né? O Maracaju está apresentando um bom futebol, Rico.
Tá.
E a Nova Andradina, enquanto tem fôlego, também. São dois times que...
É que Nova Andradina perde muito cedo fôlego. Muito,
30 minutos nesse jogo específico contra o Operário. Com 30 minutos
do primeiro tempo?
Do primeiro tempo.
Aí não dá, né?
É.
Aí não
ganha. E agora o time do Maracaju joga certinho. É um time gostoso de ver jogar. Tem a responsabilidade das marcações. É uma marcação. Tem hora que ele alterna a marcação alta e baixa, volta um pouquinho. O time, geralmente o time adversário dá aquela pressão dos 10 minutos. Ele aguenta bem e sai pro jogo. Então são quatro jogos tem tudo para ser uma grande rodada. Agora depende dos times também ajudar um pouquinho, né? E esse time passa-se principalmente por Operário. O Comercial é mais ou menos isso que a gente está vendo. Não vai mudar.
Não tem como.
Não, né? Vai mudar. Agora o Operário tem que mudar, é diferente. O Operário não está jogando nada. O Operário está nessa posição.
Só lembrando que nós não estamos exigindo muito do Comercial, porque a gente sabe da situação que está a equipe, mas o Comercial também teria que ser exigido.
Ah, não, claro.
O Comercial tem que ser exigido pelo nome, sim, que tem, né? E representando a capital, né? Eu acho que o Comercial também tem que ser exigido em alguns aspectos também, viu, David? Não podemos dar muito mole para o Comercial, não. Para a diretoria do Comercial, principalmente. Não pode só um cara tomar conta do time. Só uma pessoa se esforçar para colocar o time em campo, né, Odair?
Concordo e assino embaixo do que você está falando. O problema do Comercial é fora o campo. Dentro de campo, a gente não pode exigir muito do Robson.
Do técnico e nem dos jogadores.
E nem dos jogadores, que é uma equipe praticamente de equipe de base do Comercial.
E o mês está vencendo já, né, Odair?
Como que é?
O mês está vencendo.
E o mês está vencendo, vamos ver. Agora, quando a gente exige do Operário, porque o Operário colocou essa expectativa. O Operário fez o grande lobby de ser de montar uma equipe.
O Operário é o maior do Mato Grosso do Sul, né, Odair?
Infelizmente não está sendo.
Mas isso que deixaram, né, entre aspas, para a imprensa e para o torcedor. Né?
Tanto é que foram apresentar o time um dia antes da estreia, né? E só que depois eu entendi por quê.
Eu ainda acho o elenco do Operário muito bom, né? Falta um treinamento mais adequado.
Mas eu entendi por que o Operário.
Por que, Leandro? Você entendeu?
Porque esse time tem que esconder mesmo.
Tem que esconder.
Tem,
né,
que esconder. Do jeito que está jogando, tem que esconder.
Pela forma que está jogando, né, Leandro?
Exatamente. O
se o Comercial sapecar o Galo, o
Glauber cai, sem dúvida nenhuma. O Operário não vai cometer o erro do ano passado. De manter
o Arilson
por muito tempo, sabendo que o Operário não estava evoluindo. E com...
O que acontece com o Operário? Que ano passado não evoluiu, esse ano não está evoluindo. Será que tem uma coisa extra-campo que nós não estamos sabendo, que pode influenciar? De repente, dedo de alguém da diretoria, né? Sei lá, a gente não sabe, não é, dele.
Olha, opinião minha, o Operário contratou muito mal. Eu acho que
acho que ano passado o time era um pouquinho melhor que
melhor,
desse ano.
Era,
né?
Melhor.
Melhor, né?
Era melhor. O time do ano passado. O ano passado o problema foi técnico. O Arilson não conseguiu. O Arilson, o Grau e companhia não conseguiu. Esse ano é um time tecnicamente pior.
Bem inferior, né?
Mas passa pela mão do Glauber também. Se você não tem um time tecnicamente tão bom, não adianta você querer ficar dando chutão para. Segura a bola, vamos sair, vamos rodar, vamos tocar a bola. Vamos esperar um melhor posicionamento. Mas o time do Operário é só chutão. É só lançamento longo. É só tentativa de inversão de bola. Uma dá certo, 60 não. Né? Então, para mim, o time do Operário passa, tanto o ano passado como esse ano, pela má formação de elenco. Né? O Operário trouxe 3 jogadores para ser os bambambam e os jogadores não conseguem entrar em campo. O Avni entra, esse o Avni que até no primeiro jogo, quando eu falei que o Operário precisava, não, tem que esperar o Avni, que a hora que o Avni entrar, o Avni já entrou. Entrou e não está fazendo nada. Não está mostrando nem por que está no banco. É isso que passa. Para mim, o Operário foi mal formado e agora está sendo mal treinado.
19h40, daí já passamos do horário, né? Mas vamos falar das tabelinhas, daí. Senão temos... os caras não mandam mais pra nós, né?
Não, temos que falar.
Paulinho do Controle hoje não gravou nada. Então Paulinho, nós vamos fazer daqui, né, Odair? Porque
Paulinho
a coisa...
do Controle, quem diria, hein?
Porque a coisa complicou, né?
Quem diria? Eu só tenho que achar você aqui. Cadê o Rico?
É tanto contato que esse meu comentarista tem, né? Atrapalha um pouquinho. Atrapalha não, tem que ter contato, né, Odair?
Eu gostaria que você lesse essa parte aqui para os meus, para os nossos ouvintes.
Para os nossos ouvintes?
Isso.
Mas eu tenho que impostar a voz,
não,
eu,
claro,
tenho que falar normal. Vamos lá, então. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Belo texto.
Né? Belo texto.
Belo texto, bela frase. Sexto Campeonato Futebol Amador do bairro Taquaral Bosque, coordenação do Betinho Alves e do Pedro Varadão. Jogos de domingo, Cristiúma 2, Toque Final Imóveis 3, Amigos do Soter 2x2 no Novo Brasil, Clínica Odontológica Fácil Implantes Taquaro Sul 1, Expressinho da Ilha 2, Polonês 1, Atlético Novos Estados ACF 3. Por que não coloca quem ganhou em primeiro e depois coloca o outro, né, daí? Para facilitar o apresentador, né? Tudo tão simples, né, cara? Vamos lá, vamos para outra.
Mas se podemos... cadê as frases?
Não tem frase, né, daí? Esquecer das frases. Campo Belo, 41º Campeonato Amador do Campo Belo. O coordenador é o Igor Barros. Resenha e Galácticos empataram em 0x0. Nos pênaltis, o Galácticos venceu por 2x1. Mandela Futebol Clube e Maranata empataram por 1x1. E nos pênaltis, foi 10x9 para o Mandela, Odair.
Quase que estão batendo o pênalti até agora.
Ah, né? Os caras se empolgaram com o pênalti lá, Odair.
É verdade.
10x9. Passaram a tarde inteira, né, disputando pênalti, né? Brincadeira, hein? Campeonato do Terrinha, 21º Campeonato Amador do Terrinha, coordenação do Grande Ajala, né? Sábado, Camarões, Asa Branca 2, Construmark também 2. Atlético Popular, Amigos do Edilson, bateu 5x2 o VEC. Arte Acrílicos e Bacará empataram por 5x5.
Ô, lugar de 10 gols, hein?
Um jogo de 10 partidas, Odair. É mole ou não?
10 gols.
Já pensou o Blank? Jogo de 10 gols. Já pensou o Blank na Ana? Isso aí.
A veia estoura.
A história.
Um abraço ao Blank que.
Haja coração pro Blank.
Sofreu um acidente, né? Mas que...
Não tem como pagar uma autoescola pro Blank, não. Em um mês, 3 acidentes, cara, não pode.
Não pode, né?
Tem alguma coisa que tá errada, né?
É, ele com aquela 1.100 dele.
Mas boa recuperação pro Blank, um nosso narrador, Blank. Nosso repórter, nosso comentarista e nosso produtor.
É verdade.
Né? Grande editor aí, o Fernando Blank. Pequeno acidente, mas já tá tudo bem, né? Eu espero, né, que esteja tudo bem, né, Odair?
Vai tá sim.
Taquaral Bosque, sexto campeonato do futebol amador, coordenação Betinho Alves e do Pedro Valadão. Sabadão, Real Futebol Clube 2, Quadra Brasil também 2, Rua Futebol Clube 0, NH Casarão VN também 0. Real Madrid perdeu para o Novo Real por 3x0.
Real Madrid perdeu para o Novo Real.
É, legal. O Novo sapecou os mais velhos ali. Primeira taça, Tony Gol, futebol veterano, coordenação do Tony Gol e do Kleber Venzi e também do Emerson. Kleber Venzi foi um árbitro de futebol.
Foi
árbitro.
Um
promissor árbitro, só que ele foi apitar um jogo do misto e deu um gol no final lá, deu maior confusão.
Aí nunca mais
ele quis participar, né, da arbitragem, né?
Coisas. Ele
ficou com problemas psicológicos.
Mas perdemos um bom árbitro e ganhamos um grande
coordenador. Exatamente. Segurança Patrimonial MS, Versátil, Camiseteria 2, Sicredi 8, Avaec 5x1 no Segunda Pele, Anápolis. Família Martins, Versátil, Camiseteria 5, Unidos, Sayonara 1. Segurajo, Chácara do Silvinho, Destaque 1, Real Caminhões, LL Imóveis 0. Quem disse que no futebol amador não tem patrocínio, Daí?
Oi, quero ver, não tem.
Quero ver, não tem. Só no profissional que não tem, né?
Não tem pessoas competentes, né?
Tony Gol, veteranos, jogos aí do dia 15. Dia 15 foi ontem, não, foi sábado, né? Paulo VI, 1, Serralheria Canguru, 4, Bariri, 5x1 no Amigos do Vanderlei, que não é o Cabreira. 26 de agosto, 5x0 no Carioca Futebol Clube.
E acabou.
Por falar nisso, vamos dar um abraço pro Vanderlei Cabreira.
Ô, Vanderlei, um abraço.
Nosso vizinho.
Nosso vizinho. Gosto muito
diretor
dele.
Diretor do Galo.
Ainda é? Nossa. Ele entregou a carta de renúncia. Parece que o Estevão não aceitou.
Não é porque quer ou não, Vanderlei ajuda, né? Ou ajudou.
Sim. A divisão de base do Operário passa pela mão do Vanderlei.
Tem outro menino aqui também, Olindo, né?
Olindo tá em. Agora mora em Balneário Camboriú.
Ah, é?
É.
Resolveu ir pro...
Me convidou.
Que lugar ruim pra morar também, né?
Me convidou.
Saiu da Nárcia pra ir pro Camboriú.
Camboriú. Balneário. Você sabe que são dois, né?
Dois?
Tem a cidade de Camboriú e Balneário, são duas cidades.
Ah, é?
Camboriú, cidade, e cidade, Balneário, Camboriú.
Camboriú, cidade, tem praia?
Não.
Só tem a cidade?
Só a cidade.
Mas fica perto da praia?
Fica perto, do outro lado da BR, lá pra cima.
Ah, tá.
É pertinho.
Não, porque eu já passei lá por perto, mas nunca entrei, né?
Em
Camboriú.
Em Balneário ou Camboriú?
Balneário e Camboriú.
Você nunca entrou?
Nunca entrei. Pô,
tá perdendo.
Na próxima ida eu vou passar, já vou ficar lá. Deixa a dona Rosa ir pra Itapema embora.
Pra chegar em Itapema, quando você estiver em Balneário Camboriú, vai pela Interpraias.
Interpraias. Aí tem um monte de praia, não é, Daí?
Você passa, ela é uma... Vai margeando a serra e você é um lugar bonito.
Mas lá... chega em Itapema.
Chega em Itapema.
Pela meia praia. Não, eu já estive em meia praia, mas foi no século passado, né? E eu não estou lembrado muito bem, né? Mas eu vou seguir o seu conselho em janeiro ou ano que vem, vou por Interpraias.
Vai pela Inter, você não vai se arrepender.
19h45, Dé.
Passamos 15 minutos.
Nós temos tempo ainda?
Temos, aqui até meia-noite. O tempo é nosso. Eu não sei se nosso ouvinte vai ter tempo, desculpa.
Vambora, Dé, sabe por quê? Tem um bolo lá em casa.
É?
Bolo de quem mesmo que a dona Rosa falou?
É um bolo branco aí, né?
É um bolo branco.
Bonito, hein? E eu tô livre, leve e solto.
Aí ela falou que é bolo para os meus amores. Se é para os meus amores, eu devo estar no meio, não, Dé?
Esperamos que sim, né?
É, né?
Eu vou...
Deixa eu ver, bolo de que é? Bolo de leite ninho.
Nossa, adoro.
Um bolinho de leite ninho para meus amores.
Nossa.
Deve ser aí para mim também.
Será que você está no meio, Rico?
É, tomara, eu estou torcendo para que sim, né, Daí?
E eu me deixaram sozinho aqui.
É mesmo, Daí?
Sozinho.
Fazer um baile aqui, fazer um flashback.
Som não falta.
Promoção da RWR. Flashback aqui na... Como que é o nome aqui?
Azaleia.
Azaleia. Simbora, Daí.
Regional Esportes.
A gente volta na quarta-feira com o Regional Esportes.
Regional Esportes na quarta. Quarta que a Regional Esportes vai transmitir...
Do Estúdio 2?
Hã?
Do Estúdio 2, quarta-feira, né? Quarta-feira não tem futebol. Ou tem futebol?
Quarta-feira tem futebol.
É, então você vai fazer lá do Estúdio 3.
Exatamente. Lá da Futebol na Canela.
Futebol na Canela.
Estúdio Futebol na Canela.
Amanhã tem... Como que é o nome do programa?
É, Futebol Nossa Paixão.
Futebol Nossa Paixão.
Produção, apresentação, direção, coordenação do Tico.
Eu vou estar no comercial de manhã, gravar as entrevistas lá. Se você quiser fazer companhia, nós vamos junto. É que é cedo, né? 8h30 você está tá dormindo, né, Odei?
Não, mas eu tenho uns negocinhos para resolver.
Então tá bom, Odei. Simbora, galera!
Bora.
Regional Esporte só na próxima sexta-feira do Estúdio 2.
Agora com aparelhagem, agora tudo mais simples.
Sem ronco.
Moderno, sem ronco.
Alta tecnologia.
Você parou de roncar? Até as 15h47h50?
Parei, cara. É. Foi uma fase da minha vida, né, que eu roncava mesmo. Cara.
Você já ouviu aquela música, O Roncador?
É que eu trabalhava muito naquele tempo.
À noite, né? Era amigo da lâmpada.
Era amigo da lâmpada. Agora estou mais tranquilo, agora só estou na RWR, estou no...
Você está na RWR, Sport MS, na Rádio Hora, na TV...
TV E Cultura
e, logo, SBT, e logo na ainda no SBT.
Vou estar no SBT, então. Em março.
E na TV do bairro. Deixa o...
Você está vendo como que eu estou trabalhando? As pessoas pensam que eu não trabalho.
Dá o link da TV no bairro.
Então tá bom, eu vou mandar o link aí no seu...
Não, pulo 20, se quiser acessar.
É só acessar via Facebook, acessa lá, procura lá, TV do bairro, né, aparece lá.
Vai aparecer você lá.
Aparece eu.
Que dia que a TV do bairro vai transmitir,
né? O único repórter da TV do bairro sou eu.
Você tá igual o Tico, você produz, você... Rico, enchemos linguiça demais.
Vambora, Dani.
Tá na hora.
Já te falei, vambora, cara.
Vamos.
Então vambora.
Vamos encerrar com Creedence?
Vamos, flashback pra você. Eu vou comer aquele bolo esperto. E na sexta a gente volta.
Abraço, galera.
Tchau, tchau.
Tchau. We'll be right back.
RWR.
Mais que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você. Doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
região. RWR
Regional Esportes.
Mais Que Pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais Que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais Que Pizza. A família que atende a sua.
Que Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515. 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir. 99620-7020.
Regional Esporte RWR.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
Regional Esporte RWR.